Ele não era surdo, ele foi ficando surdo a partir dos 50 anos, devido a uma doença hereditária de sífilis, né? A parte dos pais, tudo mais, tinham isso, e ele acabou pegando isso. Mesmo assim, ele não se entregou e continuou, ainda assim fez uma das maiores obras de todo o mundo. Esse é um exemplo para que todos nós possamos seguir. Jamais a gente deve se entregar às adversidades, jamais a gente deve desistir em momento nenhum. Por mais difícil que a nossa vida seja, devemos sempre seguir em frente e nunca ficar reclamando ou desistindo por causa de qualquer problema que seja. Esse, então, é exemplo desse Alexandre Oliveira. Eu peço para que todos reflitam, porque a vida da gente não é tão ruim assim quanto parece.
Rogério Deck, nós falamos muito a respeito de karma, a respeito de outras vidas. Qual explicação nós poderíamos dar para as pessoas que já nascem com alguma deficiência e outras pessoas que adquirem uma certa deficiência no decorrer da vida?
Não é meu intento que as pessoas fiquem acreditando em tudo o que se fala, né? Mas eu nunca gosto que acreditem e também não que desacreditem. Eu gosto que vão à prova, que vão comprovar aquilo que é falado. Agora, como é que é possível você comprovar a existência do karma ou não? Simplesmente é você melhorando um pouco os seus conceitos da vida e depois vivenciando a vida de uma forma com um ponto de vista, assim, os olhos mais abertos, vamos dizer assim, né? Você presta atenção em todas as coisas e vê, poxa, será que você tem uma relação com karma ou não? Uma pessoa quando nasce com deficiências ou outros problemas, nasce pobre, nasce rica, tem lógica. Tudo tem lógica se você tem explicações de outras existências, né? Outras vidas. Bom, não importa se as pessoas acreditam ou não, mas um fato é o seguinte: se uma pessoa ela tem algum problema, seja financeiro, seja sentimental, seja físico, seja o que for, e essa pessoa se revolta, ela só está fazendo mal para ela mesma e para quem está em volta dela. Se essa pessoa ela resolve compreender que se aquilo que ela está passando não é por acaso e tem alguma razão de ser, talvez ela não entenda a razão de ser, mas talvez mais no futuro ela consiga entender, mas agora não, mas que tem uma razão de ser, ela vai começar a se revoltar menos. Então imagine o seguinte: nós somos como se fôssemos crianças, né? Todos os seres humanos são praticamente crianças, né? A gente pensa que a gente é grande, mas a gente tem muito para aprender. E existe, entre aspas, um pai, né? Uma sabedoria muito grande que sabe que quando a criança está fazendo travessura, vai lá e dá um castigo para ela. Mas o castigo não é com a finalidade de fazer com que a criança sofra, mas sim para que com ela compreenda que com a restrição que ela está recebendo, ela tem que agir de outra maneira, ela tem que melhorar a atitude dela. Só que a gente não só somos crianças travessas, mas também somos revoltados. A gente fica naquele castigo, nem sequer se lembra por que que está de castigo e ainda fica chutando o pau da barraca, né? Fica revoltado: ah, que droga de vida, Deus não existe, tudo é injusto. E daí começa a ficar um marginal, começa a ficar um revoltado. Então, essa pessoa, o que que acontece quando uma criança está no castigo e começa a reclamar do castigo? O castigo fica pior. E a gente acaba apertando a corda no pescoço cada vez mais. Então, melhor que a coisa que eu coloco desde já, a gente está falando da questão da deficiência. Não se revolte contra a deficiência. A única revolta que você pode ter é contra a sua própria indignação. Você deve lutar contra você mesmo, vencer seus próprios limites. Para qualquer pessoa com qualquer deficiência que tem, o Stephen Hawking é um exemplo muito prático dele, uma pessoa que não consegue mover um dedo sequer. Ele comanda um computador com o movimento dos olhos, o resto ele não faz mais nada. E ele é capaz de escrever um livro de sucesso mundial. Porque dentro dele mora algo mais forte do que a própria carne. Mora algo muito mais forte do que os próprios sentidos. Mora uma inteligência muito grande. E essa inteligência tem em cada um de nós. Só que nós buscamos esquecer dessa inteligência e pensamos só no corpo. Então, a ideia aqui, não se revoltem, mas sim trabalhem. Qualquer pessoa que esteja ouvindo, que tenha qualquer deficiência que seja, e ainda vou ampliar mais, não só deficiência física. A pessoa nasceu pobre, nasceu numa favela, a pessoa ela passa por diversas restrições. Nós temos exemplos aos montes de pessoas que nascem pobres e vencem na vida. A única coisa que faz com que a pessoa vença na vida não é alguém que vai lá e ajudar e bater na porta dela e falar: ah, agora você vai ser milionário. Isso não existe. Só em contos de fadas ou filme em SBT, essas coisas aí, né? Só que a maioria não. Então depende só de você. Você é a única pessoa responsável pela sua vida, mais ninguém. Então se levante, caminhe e vai lutar pela sua vida. E pare de ficar reclamando, que você vai perceber que em pouco tempo, quando você começa a agir e parar de reclamar, a tua vida vai melhorar bastante.
Rogério, qual que é a sua opinião? Aborto, será que seria um caminho para erradicar de uma vez por todas essas pessoas deficientes que já nascem com alguma deficiência? Ou isso é um absurdo? Eu, pelo menos, acho um verdadeiro absurdo. Qual é a sua opinião, Rogério?
Doutor Maurício, um dia desses eu recebi um informativo que fazia assim como se fosse um questionário, fazia três perguntas para a gente. Você tinha que escolher uma pessoa que seria seu filho, imaginando que você soubesse o futuro dele. A primeira opção era uma pessoa que teria sífilis, teria, teria vários irmãos com sífilis, teria uma mãe com problemas de saúde, teria irmãos com problemas mentais. A segunda opção do filho seria uma pessoa que seria um bêbado, uma pessoa que seria um mulherengo, uma pessoa que seria assim, uma pessoa bem assim, desnorteada. E a terceira pessoa seria um que seria um herói de guerra, que seria uma pessoa que no máximo tomaria uma cervejinha ou outra, e seria uma pessoa extremamente íntegra, né, que ia ajudar a mudar um país inteiro. Qual a opção que você escolheria? Você abortaria qual e deixaria qual nascer? Eu creio que a maioria estaria querendo abortar a primeira e a segunda opção e deixar só a terceira, né? Agora, o engraçado é que a primeira opção, se você abortasse, você teria abortado Beethoven. A segunda opção, se você tivesse abortado, né, você teria abortado Roosevelt, né? E a terceira opção, se você querendo não abortar, você teria deixado viver Hitler. Então, Hitler foi, assim, uma pessoa íntegra, né, em tese, né, e tudo mais. Só que a gente fica com esses preconceitos e pensa, ah, não sei o que vai vir, então é melhor abortar. Então, a gente tem sempre a mania de querer fugir dos problemas e às vezes vem uma surpresa muito grande. Não queiram fugir de problema nenhum. O problema vem para que a gente aprenda com ele. Ele vem para que a gente se supere, para que a gente cresça. Se a nossa vida não tivesse problemas, como é que a gente poderia crescer? Seria uma vida completamente sem sal, sem graça, né? Então, os problemas vêm, encare os problemas de frente, nunca fujam deles. Enfrente-o da melhor maneira possível, mas não fique fugindo. O aborto é uma maneira de você querer ficar fugindo dos seus problemas. Se você teve alguma relação, alguma coisa que foi por sua vontade e acabou se engravidando, agora não vai querer fugir disso. Né? Vai em frente. A única que eu conheci abortos legais é em caso de estupro, né? Ou alguma causa de uma formação congênita, alguma coisa assim. Agora, de restante, não tem por que a pessoa fugir mesmo, né? Então, levante a cabeça, siga em frente e não desista. Se isso veio para você, é porque você precisava ter isso e porque se precisa disso para você crescer e evoluir. Porque tudo no universo é evolução. E nós, seres humanos, principalmente, estamos no meio dessa lei da evolução. Se a gente resolve fugir, a gente está caindo fora da lei da evolução e vamos ficar parados. E quem para fica estagnado e acaba caindo. Sobre essa questão do amor, da caridade, existe uma história muito interessante também. Diz que uma vez uma pessoa quis conhecer o céu e o inferno. Aí pediu para Deus lhe levar, Jesus, né? E primeiro a pessoa foi conhecer o inferno. Daí ele abriu uma porta, tinha uma mesa muito grande, com diversas pessoas sentadas, com um prato de sopa na frente de cada pessoa e uma colher. Só que essas pessoas tinham um detalhe, elas tinham uma mão apenas, e o braço era virado para fora, assim para a esquerda, né? Então, e as pessoas estavam todas tristes, né? Porque elas com o braço para fora e não conseguiam alcançar a sopa com a colher, não conseguiam comer. E todas estavam tristes e realmente passando fome. Aí foram em direção à sala que era referente ao céu. Para espanto da pessoa, abriu na porta e tinham as mesmas pessoas, outras pessoas, mas com as mesmas deficiências. Todas com um braço só e ainda virado para a esquerda. Mas todas estavam felizes, sorrindo, contentes. Por quê? Pelo simples detalhe, a pessoa, ela pegava com a colher, conseguia alcançar o prato de sopa da outra pessoa e dava na boca da outra pessoa. E a outra pessoa, por sua vez, fazia com a outra, que fazia com a outra, que fazia com a outra. E a mesa toda circular, um alimentava o outro.